bem? Bom dia.
Tudo bem, ótimo estar aqui de novo, Beverly.
Da mesma forma, a gente recebeu o assunto, hoje já está divulgado nas redes sociais, no Twitter e etc. Tem a ver com disbiose, parece um palavrão, mas é muito mais comum do que a gente imagina, né, doutora?
Com certeza. Tu sabe que isso é um tema que começou a ser mais pesquisado há menos de 10 anos.
É novo.
Então, é um assunto relativamente novo e, ao mesmo tempo, é um assunto de extrema importância. Então, hoje a gente sabe que no nosso corpo todo, especialmente no nosso intestino, a gente tem o que antigamente a gente chamava de flora intestinal, hoje o nome correto, técnico, é microbiota. E essa microbiota, ela é mais numerosa do que células que a gente tem no nosso corpo. Então, isso é uma coisa bem impactante. E existem nesse conjunto de micro-organismos, é como se a gente tivesse assim, o Grêmio e o Inter, ou o Caxias e o Juventude. Não vamos entrar no mérito de quem que é o mocinho, quem é o vilão da história, mas existem assim dois times, né, que estão o tempo todo duelando um com o outro. Eles estão em conflito constante, as nossas bactérias e outros micro-organismos do bem e as do mal. Quando a gente adoece, tá? E depois a gente vai falar que doenças, que manifestações que isso acontece, geralmente é aquele time do mal que está ganhando essa batalha, tá? Então, eu vou falar assim coisas que talvez muita gente que está nos escutando vá se identificar. Quando a gente tem má digestão, sensação assim de regurgitação, que é o famoso arroto, barriga estufada, dor abdominal, diarreia ou constipação, que é a prisão de ventre, quando a gente tem alterações de humor, irritabilidade, mais vontade de comer coisas doces, quando a gente tem queda de cabelo, falta de energia, às vezes outras doenças, como doenças autoimunes, doenças de absorção de nutrientes, tudo isso tem a ver com disbiose. Nas mulheres, agora no verão, uma coisa muito comum, candidíase vaginal, porque a cândida é um desses micro-organismos que está morando no nosso intestino e que quando os micro-organismos do bem estão ganhando a guerra, ela está lá contida, está lá controlada, está lá quietinha. Por várias razões, ela pode se manifestar. Então, nas mulheres, muito frequentemente, tem essa manifestação de candidíase.
Já que falando na candidíase, doutora, só me permita perguntar,
claro,
porque eu já ouvi pessoas dizendo, eu estava com uma infestação de candidíase na região da garganta, na região do peito, não necessariamente só na garganta. E aí eu fico me perguntando, como é que pode, né, parar de um lugar no outro?
É, isso aí,
distante,
o nome técnico é translocação bacteriana. Então, esses micro-organismos, é como se barreiras que o nosso corpo tem, que ficam fechadas por causa de vários fatores, né? A gente chama isso tudo de imunidade, mas é uma coisa mais complexa do que só falar da nossa imunidade. Mas essas porteiras, elas se abrem e esses micro-organismos saem do lugar onde eles deveriam estar confinados para se manifestar em outros lugares. Na mulher, a gente falou da candidíase vaginal, mas nas crianças, especialmente nos bebês que mamam, o famoso sapinho também é muito comum, né? Pacientes, aí não é o caso de hoje, mas pacientes com imunidade diminuída, paciente oncológico, paciente com doença autoimune que usa imunossupressor, paciente pós-transplante de órgãos que usam medicações que diminuem a imunidade, tem um risco muito maior de ter essa translocação, essa migração desses micro-organismos de um lugar onde eles estão controlados para outros onde eles podem se manifestar. E aí, Beverly, quem está nos escutando deve também estar pensando, mas, doutora Daniela, por que que isso acontece, né? Então, como a gente sempre fala, o estilo de vida é preponderante para a maior parte das doenças que a gente desenvolve. Então, a alimentação, ela é um fator protetor. Então, quando a gente come o que a gente chama de comida de verdade, que é a comida que há 80 anos atrás as nossas bisnonas comiam e faziam, a gente está sendo protegido. Então, comer alimentos frescos, alimentos que não sejam processados, alimentos que não sejam ricos em corantes, em conservantes, e tudo isso são fatores de proteção. Quando a gente come muitos alimentos industrializados, alimentos ricos com glúten, alimentos ricos com açúcar, a gente quebra aquelas barreiras. Então, é como se fosse um muro do presídio que está lá e não tem que passar nada. Mas quando a gente vai comendo ou vai ingerindo, por exemplo, alimentos com agrotóxicos, tá? Essas barreiras, elas são quebradas e começa a passar um monte de porcaria, desculpe usar esse termo, de um lugar aonde ela não devia para outro. Uma coisa muito comum também, e que tem relação com essa questão da disbiose, é o uso de antibióticos, tá? Então, é claro que os antibióticos, quando bem indicados, eles são determinantes para a gente debelar, tratar um processo infeccioso. Mas aquela pessoa, assim, que cronicamente usa antibiótico ou vai nos pronto atendimentos, né, com qualquer quadro infeccioso, e aí, às vezes, até o colega que atende, né, por uma pressão, acaba cedendo e indica uma medicação, às vezes, sem ter uma certeza absoluta, tá? Então, é uma coisa bem complexa para falar aqui nesse intervalo de tempo curto, tá? O antibiótico, ele vai matar tudo que a gente tem no nosso organismo. Vai matar as bactérias boas e vai matar as bactérias ruins, que é o nosso problema. Mas, às vezes, por causa dessa outra questão do estilo de vida, quando essa flora, essa microbiota se reinstaura no organismo, as bactérias do mal ganham aquela batalha. Então, a pessoa começa a ter, por exemplo, problemas oculares, ter sol, conjuntivite de repetição, problemas dermatológicos, né? Erisipela, celulites em membros inferiores. Claro que isso aí também é muito comum em paciente que tem doenças vasculares, mas ficar atento assim para isso. E uma outra coisa que também tem bastante relação com a questão da disbiose e que no nosso país é um problema de saúde pública, eu te diria, é o aumento dos números de cesarianas e baixo índice de aleitamento materno. Então, quando o bebê tá lá na barriga da sua mãe, né, e pelo parto ele passa pelo canal vaginal da mãe, ele se contamina de micro-organismos bons que estão lá na flora microbiana, na microbiota da mãe. Quando a gente faz o parto cesáreo, o bebê não tem contato com todos esses micro-organismos, que são protetores. E aí ele se coloniza dos micro-organismos que estão no ambiente. Então, não estou dizendo que é para a gente criar as crianças numa bolha, não tem nada a ver com isso, tá? E outra coisa, o aleitamento materno também tem esse contato da pele da mãe com a boca da criança. Então, pela boca, a criança vai adquirir vários desses micro-organismos benéficos, né? Então, quando a gente usa mamadeira, fórmulas, a gente deixa de ter, além de toda a questão nutricional do leite materno, a gente deixa de ter esse contato. Não estou nem falando do vínculo mãe e bebê. Estou falando de uma coisa de microbiologia. Então, por várias razões hoje em dia, o Brasil é um país campeão no índice de cesarianas no mundo, tá? Que isso é uma coisa bem preocupante, né? Cesarianas que não são bem indicadas, então eu não tô falando daquele caso que tem que ser feito uma cesariana. Caso da cesariana que poderia ser substituída por um parto normal. E o baixo estímulo ao aleitamento materno também, porque são situações que irão proteger aquela criança.
Deixa mais
futuro,
forte.
Com
Doutora,
certeza.
Herpes também tem a ver com isso? Tem relação entre a herpes e uma, digamos assim, contaminação ou uma exposição da flora em outras partes do corpo que não deveria estar ali?
De uma forma indireta, sim, Beverly, porque essa microbiota boa que está lá no nosso, principalmente no nosso intestino, quando ela está fortalecida e ela está ganhando aquela batalha, ela nos protege de quase tudo. De intolerâncias e alergias alimentares, de uma série de outras coisas. A gente poderia ficar aqui 3 dias falando sobre isso, tá? Mas a herpes, de uma forma indireta, também tem a ver. Tem um contágio com o vírus, né? Geralmente da herpes simples ou do herpes zóster, dependendo da área do corpo onde é afetado. Mas essa quebra das defesas, que num primeiro momento é feita por micro-organismos que nos colonizam, abre a porta para se manifestar o herpes.
Então, cuidado é prevenção.
Exatamente.
Prevenção.
Então, de novo, comer comida de verdade, de preferência alimentos orgânicos, alimentos frescos, alimentos da safra, evitar alimentos que a gente chama de inflamatórios, e o glúten é o campeão número 1, sobre a esse respeito. Evitar alguns tipos de laticínios, tá? Então, nem todo leite é ruim, mas nem todo leite é bom. E nem todo produto derivado do leite também é bom. Entendi. Evitar açúcar, porque açúcar é como se a gente botasse álcool no fogo. Tu tá dando comida para as bactérias que não são boas. As bactérias que são boas, o que, que elas gostam de comer? Elas gostam de comer comida de verdade. Gosto de comer frutas, vegetais, alimentos ricos em fibras, aipim, batata doce, ovos, gorduras boas também. Então, dá esse tipo de munição para o nosso corpo. Evitar a automedicação, tá? Então, às vezes, a gente também é amigo do amigo que trabalha numa UBS, ou é amigo do amigo que trabalha numa farmácia, ou é amigo do amigo que trabalha numa indústria farmacêutica e consegue a amostra de um remédio que, às vezes, a gente não precisa tomar. Uma coisa bem importante, Beverly, aqueles remédios que a gente usa para diminuir a acidez gástrica, que são os famosos inibidores da bomba de prótons, chamados popularmente de antiácidos, também propiciam o crescimento da família de bactérias ou de micro-organismos do mal. Então, ter esse cuidado de não usar indiscriminadamente esse tipo de medicação.
Para fechar, doutora, eu tenho um minuto. A pergunta que fica é o cuidado com a questão dos vermes. Tem a relação de porque isso parece que se perdeu, né? O controle dos vermes.
Quer queira, quer não queira, a gente ainda mora num país tropical, né? Muita gente, hoje em dia, a gente faz refeições fora de casa e até mesmo na nossa casa, muitas vezes, por mais que a gente cuide, pode passar algum alimento com contaminação. Então, usar aquele vermífugo, né, que a nossa avó indicava uma ou duas vezes por ano, continua sendo uma boa alternativa, tá? É um hábito que a gente tem que retomar.
Tá certo, doutora. Muito obrigada pela presença,
viu? Eu que agradeço.
Até a semana que vem.
Até.
Doutora Daniela Capps, todas as terças-feiras com a gente aqui neste quadro.
Viva Saudável.